três coisas, pudermos dar explica as três coisas, é para a vida los campos. Aí esse odor que tem nessa paraxá. Uma é um Ramban, essa paraxá. Já falei aqui quinta-noite, quem vai se lembrar? Uma é um Midrash. E uma é um Birurim. Por onde começo? Eu estou de carne, obrigado. Eu não sabia que tem pão de queijo. Muito bom. Não sei alguma coisa. Por onde começamos? Birurim, Midrash ou Ramban?
Na ordem. Birurim, Ramban.
É? Ou ao contrário, talvez? Mais perto.
Bastante. Ah. É o mesmo assunto, tudo?
Não, nada a ver. Quero começar do Rebiru, tá bom?
Era o Mashgiach, era o Rebiru?
Era o Mashgiach de Shivat Mir. Não, não o Shivat Mir que eu estudei.
Michel,
ele contou muito.
Ele fez uma discussão sobre a história do Rabiru e o
Sábado Shabbat, que legal. Legal.
Que?
Neshivat Mir.
Ah, e ele acha que está errado. Pecado tem que ser o seu. É verdade. Bom, bom, muito bom. Então olha só o que ele fala aqui, pessoal. Rebbe Rucham, ele percebe uma coisa muito interessante na Parashiot de Sefer Dvarim inteiro. Tem papel para o Ariel aí? Eu fiz 20 cópias. Tem mais que 20 aqui? Ah, tem mais lá. Baruch, pega aí para você. Elimelech, Hatam de Nath, tem? Vocês vão ver na Parashá em Kriyat HaTorá, mas não só nessa paraxá. Sefer Dvarim inteiro, Moshe Rabbeinu, está falando Mussar para os Yehudim. Mussar o quê? Cuidado, vocês estão indo lá para... vão entrar em Eretz Canaan, vocês estavam em Mitzrayim, vocês vão ver e viram muita coisa errada. Cuidado, vocês estão vendo coisas erradas, vocês vão ficar influenciados da coisa errada. E o Sefer Dvarim inteiro, pessoal, ele só fala disso. Moshe Rabbeinu. Dá para ele Israel, tem um papel aí, uma folha. Percebe, Rebbe Rucham, pessoal, que Moshe Rabbeinu quase nunca falou sobre... Ele traz aqui na frente, vamos ver que o Gra falou que a pessoa tem dois Yetzirará. Um Yetzirará dentro da pessoa, a nossa natureza, preguiçoso um pouco, egoísta um pouco, etc., e tem um Yetzirará fora da pessoa. Vamos ver o que é isso, vamos ver. E Moshe Rabbeinu só falou do Yetzirará de fora da pessoa. Nunca falou para o Yehudim, cuidado, vocês têm Yetzirará dentro de vocês, cuidado, quase nunca. Só falou o tempo todo, cuidado, que vocês vão ver fora. Por que isso? Fala Rebbe Rucham. Interessante perceber isso. Vamos ler dentro o que ele fala, tá certo? É muito neguer para a gente, viu? Muito neguer para a gente. Olha só. Rebbe Rucham, né? Rotzimanu, aqui no parágrafo, Rotzimanu legalot bekan sod veikar gadol. Eu quero falar com vocês um conceito muito importante. Shechad medvarim alalu shenelmu yediatam yadam av bechiyuto kol ein shana. A pessoa pode viver 70 anos e não saber disso. Keshenistakel bemabat histori. Vamos olhar para trás numa visão histórica. Venitbonen lirot aleizen yanim izira a Torah biyoter. O que a Torá mais advertiu a pessoa? Barmaya e Karazarotav se Moshe Rabbeinu alava shalom. Que mais ele ficou chamando a atenção, Moshe Rabbeinu? Hinekshenedavdev. Nedavdev quer dizer, vamos
folhear.
É, como se fala em português, Nedavdev? Vira a folhear, folhear, isso, folhear. Batorá, daf al daf, nire, a gente vai ver que Karazaraita, a principal advertência de Moshe Rabbeinu foi. Não se misturar com os goyim e aprender deles. Está aqui onde que se vê. Take veredet Moshe Rabbeinu Mar Sinai. Como Moshe Rabbeinu desceu de Mar Sinai. Izirotam. Ele falou lá em Pashat Kitsissa. Quem se lembra? Lo tichlot lahem v'lelohem brit. Não faça nenhum pacto com os goyim. Lo yeshbu barzecha. Para eles não sentarem com vocês. Penachti otchali. porque talvez vocês vão pecar por causa disso. E chamei lecha pentichrot brit yoshvei aretz, que até movrim et hayarden, voirashtem, vavadetem, vayashet otiru mehem lishkim beineichem velitzninim betzideichem. Que viachá, todos os psukim, lo tichrot laem brit, lo tichanem, psile lo yeyem, lo tachmod, kese vezav aleyem, abet abdun, ki achrit, ישמל לך פנטנה קש אחליהם, כי אתה בא אל הארץ, לא תלמד לעשות כתואבות הגויים ההם. נו, אפרנדי דליס. איסו פוין התורה אינטרה, וביותר מצינו, שבסוף 40 שנה, נוסע פרשה פסואל, דיפויז די 40 אנוס ודזרטו, הכניס שם עוד פעם, בעלה ובשבועה, הפרשת ניצבים, השם פיז אומפקטו קואג'נטי, וכתוב שם בפרשת ניצבים, כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, שסבי כי הוא שסבו לו אג'יטו, את אשר עברנו בקרב הגויים, שפסרו פלו אג'יטו, אשר עברתם ותירו את שיקוציהם ותלילוליהם, וסבירו עבודה זרה דליס, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. וכתב רשי, לפיכך אני צריך להשביעכם. ועושה ז'ורלים, כי עושה סבירו לכל איזה חדס. Falo Leviruchem, Vadavar Mavhil Admeot. É impressionante isso. Sheledora Midbar, a geração do Midbar, uma geração bem elevada. Achlei Masherata, Shivcha Alayam, Loraa, Yecheskel Ben Buzi. Eram pessoas muito elevadas. Vachlei Kabbalat HaTorah, depois da Shirah do Yam, depois de Kabbalat HaTorah, Vachlei Kol Arbaim Shana Bamidbar, com milagres vivendo. היו צריכים להשביעם, כי פדל ישורלים, בעלה ובשבועה ובברית קומפקטו, שלא ייתו אחרי עבודה זרה של פאור ומרקוליס. שקוצים וגילולים, הוא ראשי פעל. אלא נוג'נטו עבודה זרה. אלא נוג'נטו עבודה זרה. אתה רק אומר, כי בא יתראיז איסו. למה? משום שעברו דרך המון ומואב וראו את שקוציהם. ואף שהיה מאוס עליהם, כשקצים ומוסרח כגלל, אלא נוג'נטו. וכמו שפירש רשי, אל תבטירו את שיקוציהם, ובוודאי חיכו עליהם, לא רק הסבירו, וסגויים פדן עבודה זרה דיפור, חירום דליס. אף על פי כן, היו צריכים כבר לקריטת ברית חדשה, ולכל העזרות הגדולות, הכל בכדי לעקור את הרושם, ממה שעברו דרך המון ומואב. כל כך מסוכן וחמור הוא הדבר. תאום גרבי, וקויזס, כמו הרדיס אינפלנסיה, סן פרסבה. Deixa eu terminar só esse pedaço e falo com vocês. Vinei, achrei kol azarot, pois olha o azarot, matzino bekra, nosso pasuk mesmo, não, na frente, chamá-lo a Kadosh Baruch Hu Moshe, incha shochev im avotecha, em Pashat Azino, você vai morrer, Moshe Rabbeinu, Hashem está falando para ele, você vai morrer, vekama amaze vzana, esse povo fazer avodah zarah, achrei lo ein necha la'alet, asherubah shama bekirbo, וכן רואים אנו בשופטים, כיסודו שופטים, וזנביאים לשופטים, שזו הייתה סיבה לעבודה זרה, מה שלא הוריש את יושבי הארץ, את הפרנדרום דליס. והנה רואים אנו, שעיקר הפחד שפחדה התורה הוא, הפריסיפל מדו כי התורה תיניה, פעלה ולברוכם, רק מהסביבה, פעם הסביבה, הקומפניה, דומיו, כי הסתתה, אשר חוצה לו. ועל זה באו ריבוי האזהרות כל כך, טנטוס אדברטנציאס, קודדו, כי הסתה אינדו. ולכאורה, למה לא הוסיף משה רבינו עליו השלום להזהירם באזהרות כל כך, מפחד אצל הרבה עצמו, הצפון בחובו של עולם, של אדם? כי משה רבינו לא פעלו נונקה, קודדו דותי אצל הרבה דנטרו דיבוסה, נונקה פעלו, שישמרו את התורה ולא יפנו את אצל הרבה שבקרבם. וזה לא נזכר בתורה כי מעט, הוא פוקינו, העונדים, אבון כברות הטבה, להם בעלותך, וגם שם במהרה נתפטרו ממנו. מכל זה, פעלו לברוכם, מתברר לנו יסוד של הגרא, הוא יסוד וגרא, שכתב, וגרא יסקרבו, כי יש שני מיני יצר הרע, יצר הרע שבפנים, הפסוע תן דנטו דלה, ויצר הרע שבחוץ, פעלה דלה. פעלו לברוכם, ולא ידעתי מעולם, מאין מכל הזה. זה כתב הקוריות, דיוני כוגרפי גויסו, כי הפסוע תנדוי זה יצרה רע, דנטו לפעלה. Depois que eu falei agora para vocês, Yetzirá de fora, pessoal, é a sociedade, é que a pessoa vê lá fora. E aí ele fala depois, é muito forte o que ele fala aqui, mas é muito verdade. Ele fala que o pior problema nosso é o Yetzer Hara de fora. É a gente, a sociedade, é os goyim que a gente vê, a gente fica vendo, isso influencia muito a gente. E esse Yetzer Hara é muito forte. E esse Yetzer Hara não tem jeito, só fugir. Só fugir. Yetzer Hara de dentro da pessoa, a pessoa consegue lutar, a pessoa consegue, é mais forte às vezes, eles ganham, às vezes perdem. Mas Yetzer Hara de fora, que é o meio que a gente está vivendo, é muito duro. Por isso, Moshe Rabbeinu o tempo todo falava sobre isso. Cuidado, cuidado dos amigos. Yetzer Hara de fora, cuidado. Na sociedade, vocês vão ver coisas e vão ficar influenciados. Vão ir atrás disso. Isso que ele falava o tempo todo. Não falava Yetzer Hara de dentro, porque isso é muito pior, Yetzer Hara de fora. E ele fala que Hashem sabe que não tem remédio para isso. Interessante. O Lashon dele é Enshum Trufa, não tem remédio. O que ele quer dizer? A priori. Para o Yetzer Hara de dentro, tem remédio. O que a Gemara fala? Barat Yetzer Hara, barat lo Torah Tavlin. A Torah é o remédio vai estar de dentro. Mas ele quer dizer aqui, o Yetzer Hara de fora não tem remédio. Não tem. Não, eu vou sim ficar lá fora com os goyim, eu vou estudar a Torah. Parece aqui dele, que isso não é, não, para isso não é remédio a Torah. O único jeito é livrou a Achmimeno, é fugir, fica longe deles. E Moshe Rabbeinu estava com medo disso. Pessoal, hoje em dia esse Reberuchem é atualíssimo, se fala em português. A gente vive, vocês na faculdade nem se fala, mas nós todos, a gente vive junto com os goyim, a gente vê aqui no Brasil, a gente vê coisas erradas, e a gente acha que a gente não vai ser influenciado disso, mas não existe isso. O Rambam, ele fala que a natureza da pessoa é que ela é influenciada dos outros. Não adianta. E Reberuchem, ele fala que para isso não tem jeito, não tem remédio para isso, não tem. Tem que fugir disso, tem que tentar o máximo possível, quanto dá. Você está na faculdade, tem o que fazer, mas tentar fugir o máximo nos fins de semana, na noite. Quando ele pode ficar longe, mesmo na faculdade também. Essa semana um aluno falou para mim, são estilos muito difíceis, ele está na faculdade, na classe dele tem uns 30 alunos, mais ou menos, a maioria são meninas, e de meninos, quase ninguém não sabe a matéria, quase ninguém não é sério, e tem duas meninas que sabem bem a matéria. E ele seria muito simples para ele, prático para ele, trocar matérias com elas. Ele perguntar, ele faltou uma aula para o Shabbat, não sei o que lá. Ele pergunta para ela por WhatsApp, por não sei o que lá. E elas também perguntam para ele. O que eu acho disso? Eu falei, de jeito nenhum. Não pode, uma coisa dessa. Assim começa o Yetzer Hara, assim que ele começa. Ele começa, não começa namorando o Yetzer Hara. Começa mesmo a perguntar a lição de casa, perguntar só. E aí vai ficando mais simpático, aí vai ficando mais... E aí começa, assim que começa. Então eu falei para ele, vai perguntar para o professor, tenta achar algum menino. E mesmo se não saber bem a matéria, melhor do que Deus me livre. Isso é uma coisa que a gente não sabe. Yetzer Hara é muito traiçoeiro, Yetzer Hara. Mas vocês que estão na faculdade, pessoal, vocês têm muito cuidado. O mundo está maluco. Os goyim, eles estão sem nenhuma moral, sem nada. E a gente é tão diferente. Nós temos moral, nós estamos estudando Torá, um minutinho só, a gente está... A gente não pode, de jeito nenhum, se influenciar dele, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com isso, quanto menos. O que tem que tem, que não tem jeito, né? Mas quanto menos, você não precisa, não vou, para ficar mesmo não influenciar deles. Isso que o Ribeirão fala aqui, que foi, Gabriel?
Não, vou falar do Abobate.
Que o quê?
Não sei se é ao contrário, mas diferente, que tipo, se a pessoa se afasta assim 100%, por exemplo, uma pessoa que ela nunca teve convívio com sair de fora, sabe? Vamos dizer, essa experiência, não sei como explicar exatamente, mas é uma pessoa que ela pode ter forças dentro dela que, tipo, nunca deu chance para essas forças saírem. Então, a pessoa acha que não tem sentido ser lá, tal, ela tá sempre a estivar, e aí quando ela sai, quando tem o teste, ela tem um itzerá dentro dela que, tipo, como é que é? É, que ele falava, são
que?
Bombas que...
Se rebelam, são... Se rebelam, rebela, com grave de cor.
Eu falei isso. Ouve bem, Gabriel. Não é o caso da gente. Nós todos estamos bem com os goyim. Não adianta. A gente, vocês, estão na faculdade, vocês vão ir trabalhar, vocês vão estar. A gente está bem com o mundo afora. Ele está falando, esse caso falou agora, isso é uma coisa polêmica, um assunto polêmico. São meninos que eles são completamente isolados do mundo. Então, aí tem aquele argumento que, depois que eles casam e eles vão sair para o trabalho, pode ser que eles vão ter testes que eles não vão estar preparados para enfrentar isso. Mas isso, olha, fala a verdade, a maioria dos casos não é verdade. No meio que eu venho, meus filhos, daqui não saíram trabalhar ainda, meus filhos, né? Eu não posso falar nada, né? Então... Não, não sei se mas ficava ali muito. Eles falam que eles querem, né? Isso é outra coisa. Mas, assim, eu falo assim, a gente está assim com os goyim, Gabriel. Vocês estão na faculdade, vocês estão... Não tem jeito. Não falo para vocês se isolarem completamente. Mas tem que tomar muito cuidado. Quanto menos é melhor, vai trabalhar também. Vai ter que ter a ver com goyim, não tem jeito. Mas os fins de semana, tudo que não precisa, qualquer coisa, fica longe. Fica longe, porque lopa chuta a influência que a gente tem desse meio. Eu sinto isso com os bahurim, para vocês saberem. Eu sinto comigo também. Vocês sabem que eu, desde que eu voltei para o Brasil, até hoje, são 20 anos, 21 anos quase, eu sinto que eu não sou o mesmo que eu era uma vez, e não é que eu estou na faculdade, né? Mas como é que eu influenciado aqui do Brasil? Cada um tem as suas influências, que ele se influencia. A gente tem que ser forte, tem que saber. É outra coisa, outro mundo, mundo goi, é outro mundo, tá? Não tem... Às vezes eu não me lembro agora de exemplos para vocês, mas é tão baixo tudo, é tão outra coisa, é tão diferente o mundo Yehudi, Mibkinat Chesed, Mibkinat Kedushá, Mibkinat casamento, Mibkinat tudo, que não dá. Então a gente tem que ficar longe. O que não tem jeito, não tem jeito. Mas tentar evitar. E cuidado com Yetzer Hará. Tem que tomar muito cuidado com Yetzer Hará, porque ele é muito traiçoeiro. Ele fala, só um pouquinho. Aí começa. Não, eu vou só numa... Me chamaram numa festa, mas eu não vou beber nada, não vou comer nada. Assim começa a coisa, vai só. E aí assim vai a coisa, assim começa. Lembro desse Liberucham, tá? Para mim, esse Liberucham é uma coisa mais importante hoje em dia para vocês. O que ele fala? Que é mais difícil entrar de fora do que entrar de dentro. Ele fala que entrufá ela livrou achmimeno. Não tem remédio. A Gemara fala que Torá é remédio. Não tem remédio. Vocês se lembram que eu falei para vocês, faz pouco tempo falando aqui, quinta-noite também. A Gemara em Masechet Sukkah fala que Yetzer Hará tem 7 nomes. A Gemara fala os nomes. Ra, Tamé, 7 nomes. Na próxima página, fala a Gemara assim. Eu não sei quem que fala lá. Impagab ham nuvalze. Se esse nojento que Yetzer Hará pega você, mashreu le beit midrash. Puxa ele para o beit, vai estudar a Torá. Pergunta os Meforshim. Menuval também é o nome do Yetzer Hará? Lá em cima, quando eu trouxe 7 nomes, não trouxe Menuval, nojento. E agora trouxe nojento. Número 2. O que vai adiantar Mashreio le Beit HaMidrash? Ele vai junto no Beit HaMidrash. Ele vai estar no Beit HaMidrash. O que vai adiantar? Fala os Meforshim. Esse Menuval é o Yetzer Hará de fora. Estou falando aqui da rua. Os 7 nomes do Yetzer Hará é Yetzer Hará de dentro da pessoa. Esse é de fora. O nome Yetzer Hará de fora é chamado Menuval, nojento. É nojento. O Yetzer Hará da rua, pessoal, é nojento. É literalmente, é nojo. E isso fala a Torá, fala a Gemara. Se ele vai chegar para você, esse Yetzer Hará nojento, Mashreu le Beit HaMidrash. Porque ele não vai vir, não dá. É o Yetzer Hará de fora. No Beit HaMidrash não tem esse Beit Hará.
Por que você vai trazer ele para dentro se não tem cura?
Não, então... Não, Mashreu quer dizer o seguinte. Entra no Beit HaMidrash... E ele não vai vir junto com você, porque não dá. O Yetzirará de fora, fica fora. No Beit HaMidrash não tem esse Yetzirará. Isso quer dizer, vai para o Beit HaMidrash, ele vai ficar fora o Yetzirará, porque é o Yetzirará de fora. Isso fala Gumará. Isso tem que saber, tá certo? Não tem cura, mas se você entra dentro, você está fora desse Yetzirará. Sim.
Por exemplo, o pessoal está na faculdade.
Sim.
Não tem o que fazer. Tipo,
eu sei. Então, sair, então é, não.
Não tem como, por exemplo... Não tem essa de
tipo, tá na faculdade, fica atento nas aulas. Alguém falou para mim uma vez que ele senta na primeira fileira, fica olhando para o professor, fica prestando atenção. Pessoal, eu já tive alunos na Yeshiva Gvoa que acabaram Tanakh inteiro na faculdade. Tanakh inteiro. Hoje é o Benjamin Zaguri, rabino no Rio de Janeiro, é um deles. Outro é rabino em Israel. Eles estavam chavruta na classe, nas aulas enjoadas, eles acabaram, fizeram siyum na Yeshiva de Tanakh inteiro. Tem outros que, tem outros meninos, eu me lembro que o Dudu Katz, eu me lembro, uma vez, o Dudu Katz, um primeiro aluno da Yeshiva Gvoa, uma vez eu vi que ele tinha um fichário, e nesse fichário, na época ainda era, hoje nem tem fichário, imagina, não sei, né? E nesse fichário ele tinha aula de física, de faculdade, né? E aula da Yeshiva, Yun, Bekiu, Parashá, no mesmo fichário. Aí eu vi isso e falei para ele, Dudu, você está me ofendendo com isso. Lehavdil, tenha pelo menos dois fichários, um para Yeshiva, um para faculdade. Aí eu falei, não, Rabino, você não está entendendo. Ele falou que às vezes da faculdade está enjoado a aula e eu não, ainda não acabei de escrever o shiurim da Yeshiva, então eu aproveito, viro as páginas, Gumará Yun, escrevo o shiurim. Aí eu falei, ah, então claro, então faz assim mesmo. E muita, assim... Então, se você sabe que não tem que ficar olhando para os lados, você está prestando atenção na aula, escreve, vai. Acabou a aula, vai embora. Não começa a fazer amizade com aquelas pessoas lá e tudo. Sabe o perigo da coisa? Ela está pronta, é isso. Mas não tem jeito. Nós estamos vivendo nesse mundo. Nós temos... Você vai trabalhar, e se você vai ter que ter contato com essas pessoas. O que precisa, precisa, mas não mais do que precisa. É complicado, sim.
Talvez eu já escutei muito do senhor. O senhor fala que quando... Você faz alguma coisa, você tem que fazer a coisa direito. Então, eu tô achando meio estirar isso. Entendeu? O cara tá na faculdade escrevendo Toral. Não sei se tá certo.
Não, vou te falar por quê. Vou te responder por quê, Léo. Quer saber uma coisa, Léo? Uma vez um aluno acabou a faculdade aqui em Yeshiva Gvoa há 4 anos. E ele veio se despedir de mim. Hoje tá casado, com filhos. Bom aluno. Aí ele tá tão feliz que ele acabou. Aí eu perguntei para ele assim... Quanto que você acha que valeu esses 4 anos de faculdade? Aí ele pensou, não sei se eu posso falar para vocês, tá? Aí ele pensou e falou, acho que 1 ano valeu. 1 ano valeu. Dos 4 anos, o que acontece? O que acontece? Para os goyim, ele não tem outra coisa para fazer na vida. Ele não tem yeshiva, não tem torá. Então, para eles, fizeram, dividiram em 4 anos a faculdade, porque eles não vão casar de qualquer jeito antes, eles vão estão trabalhando, vão trabalhar. Porque podia fazer 5 anos, 6 anos podia fazer também, né? Mas a verdade é que tem muita enrolação na faculdade. Podia ser muito mais rápido, podia ser muito mais... Assim que eu entendo dos meus alunos, eu entendo. Não é que eu fiz faculdade uma vez, é ou não é?
É.
E tem aula livre, quem?
Eu fiz a dele, ou...
A Demi que é assim. Tá bom, é verdade. Ok, outra matéria que não é assim? Não tem enrolação?
Porque a Demi tem muita matéria que você não vai usar na prática. 80%.
Pode ser. Então esses meninos, eles sentem muita enrolação. Então, rabala las manches lá, Remy. Mas é claro que se tem matéria importante, tem que ser sério, sim. Tem que ser sério. Muito bem. Isso é número 1, tá bom, Eliberuja? Vamos lembrar disso, tá? É muito atual para vocês, tá? Aqui no Brasil, 2017. Viram a página, pessoal? Vamos agora para o Ramban. O Yoni falou para ir de forma cronológica, ao contrário do que estamos indo, né? Então vem o Ramban e depois o Midrash. Esse Ramban, já vimos, lembra desse Ramban, Eliezer? Sfot Rava e Tatsmea. Já vimos aqui quinta noite também, mas também é muito importante. Sim, isso dou para a vida. É Pshat num Pasuk, nessa paraxá, Leman Sfot Rava e Tatsmea. Vocês vão estudar amanhã, vocês olhem o que o Rashi fala nesse Pasuk. O Rashi tem um Pshat dele. Mas o Ramban tem um outro Pshat aqui, e ele termina e ele fala, olha embaixo, pessoal, trouxe para vocês. וזה הטוב הישר בעיניי בפסוק הזה מכל הנכתב עליו בהרבה פנים. ele viu muitos chatim nesse passuk, mas falava, opa, tá quente aí? Tá, então vou fazer uma sacada agora. Agora, Kigle. Kigle é uma tavá também. Fala de tavô, mas o tavá de Kigle pode.
Não, porque que eu faço lá.
Quê? Tá certo, tá tendo certo. Volta para a Parashá. Tem um voto nessa Parashá que eu sempre falo para vocês. No fim da Parashá está escrito assim. Marcha aí. Quê? Tudo bem.
Pode ser.
Pode ser. Opa, tá quente mesmo, é? Tem garfo aí? Ou só tem faca aí? Ah, tem garfo. Ah.
Colher.
Acho melhor essa colher para você. É melhor. Primeiro é o Baruch que vai ganhar aqui. A nossa Coreia Kakashuba aí, a Yakar.
Baruch,
tá mão? Uruf? Tá fora, Vitz. Onde tá a colher aí? Dá uma colher aí pro Baruch.
Nada,
cuidado aí pra não cair. Dá uma colher aí. Jonathan, quer Kigle, Jonathan? Abre o Jonathan aí com a colher.
Ione.
Opa, cuidado aí.
Só segura o copo.
Talvez dá esses dois que tá dando pequenininho esse.
Bastante, eu acho. Acho que sim. Um chat importante para vocês ouvirem, dá para achar também. Isso pode falar em casa, tá bom? Na sinagoga. Esse Leberuchim é para vocês, não é para falar. Não precisa. Pode falar também, mas não é. Opa, cuidado. Consegue aí?
Deixa aqui.
O Passu fala assim, olha só, pessoal, na Parashá. Rei natati lefanecha hayom etachayim vetatov. Não é aqui, peraí. Aqui. Aidoti bachem hayom etashmai vetaretz. Achayim vamavet natati lefanecha. Abraha bakala, uvachata bachaim leman tichye atav zarecha. Então eu falo, meu fortinho, acho que o Hatam Sofer fala isso, se não me engano. Fala o seguinte: a pessoa tem duas possibilidades de fazer tshuva. Uma, quando jovem. Chaim, quer dizer, quando está vivo, alegre, jovem, tem força. Uma oportunidade. Outra, já está velha. Já está mais cansada, velha também. Tem pessoas que fazem tshuva com 60, 70 anos. Tem? 50, 60 anos. Qual a diferença de quem faz tshuva com 20 anos e quem faz tshuva com 70 anos? Gabriel, o que você fala, Gabriel?
Acho que a pessoa com 20 anos ela tem mais força, né?
Verdade.
Só que com 70 anos ela se arrepende de tudo que ela fez. Não é que ela, eu vou recomeçar.
Verdade.
Eu acho que é mais triste, não sei se é legal.
Verdade.
Eu acho que com 70 anos a pessoa sente mais. A pessoa tipo, ela sente mais que ela.
Com 70?
É, que ela tá fazendo a coisa certa agora.
Mas é muito difícil. Tshuva.
Só em relação a tshuva.
Mas é muito difícil, tá? Fazer tshuva com 70 anos. A pessoa tá acostumada já
tem que com estar estilo de mesmo.
Vida. Com estilo de vida, e de repente agora ela tem que mudar com 70 anos. Eu conheço uma pessoa aqui no Brasil que fez tshuva com 50 anos. Vamos lá? Com 50 anos. E ela fala para mim que até hoje ela não consegue fazer Netilat Yadayim com a caneca. Ela não entende qual a diferença da torneira e da caneca. E ela está acostumada a lavar a mão quando acorda de manhã, sem caneca. Lava a mão. A vida inteira ela lavou a mão quando acordou de manhã e lavou o rosto. Agora tem que fazer 3 vezes com a caneca. É difícil mudar. Então, é assim que ela falou para mim. Isso é um exemplo, tá? É mais difícil. Com 70 anos é mais difícil de fazer tshuva. Acostumada com o estilo de vida, é mais difícil. Mas o Hatam Sofer fala outra diferença, Gabriel. A diferença é os filhos. Uma pessoa que faz tshuva com 20 anos, 25 anos, 30 anos, ela leva os filhos junto na tshuva dela. A pessoa que faz tshuva com 70 anos, os filhos não fazem tshuva com ela junto. Os filhos já foram. Já foram. Isso que é o chato, passou. Quem que é isso? Vamos lá. Rafael.
Mas, Rafa, também tem uma diferença muito óbvia. Uma pessoa que ela faz chuva com 20 anos, ela vai ter possibilidade de fazer muito mais mitzvot. Então, isso é um incentivo também para ela fazer a chuva dela.
Verdade.
Tem aquela história da prisão. Que abriram um buraco,
aí um cara... Pra Beninho Nato, fala. É verdade. Podia fazer chuva e não fez chuva. Quem não teve ainda? Tem mais, tá, pessoal? Gabriel não teve ainda? Gabriel não teve. Ah.
Falta mais prato.
Prato, faltando? Vai ter que comer com a mão mesmo.
Isso aqui tá quente mesmo.
Fica até com o pé.
Fica até com o pé, é. Batei bastante.
Acho que uma tshuva com 70 anos é bem maior que uma com 20. A pessoa percebe que tudo que ela fez na vida está errado.
A tshuva é mais forte, é mais.
Pode ser. Mais verdadeira.
Pode ser, sim.
O Melo ganhou? Alguém não ganhou?
É, tá bom, porque tá quente. Assim. Quanto mais quente, é melhor.
Eu vou pegar isso.
Muito bom.
Graf, quer o Graf? Quer?
Tem? Aceita um pedaço. Sim.
Quer pegar esse aqui, Graf?
Você. Tá bom. Dá uma colher aí.
Léo não ganhou, Léo.
Pega uma colher
pra vocês.
Obrigado. Ele mesmo teve aqui?
Vou dar esse pro Léo. Tá puxado. Depois foi.
Corta o menorinho. Depois os outros, corta os menores para as pessoas conseguirem repetir.
Ah, é verdade. Tá acabando mesmo.
Adama, não era? Adama ou
Chaco? Adama ou Chaco, como você quer?
Todos já falaram.
É muito doído. É muito doído que a pessoa se arrepende, mas não tem conserto, assim, entendeu? Eu sempre falo pra vocês, a pessoa com 30 anos, ela perdeu $1 milhão. É horrível. Não desejo pra ninguém isso. Mas ele tem 30 anos, ele pode fazer ainda $10 milhões, se Deus quiser, na vida dele. Ele vai trabalhar, vai. A pessoa que com 70 anos percebe que ela viveu a vida inteira errada, é muito chato.
Com 16 já foi difícil.
Uma pessoa que ela... Aqui nem só você conta aquela história do amigo dos rádios sócios do seu pai.
É.
Então, ele, a tchuvá dele foi por Arravá ou por Irã?
Uma boa pergunta.
Porque a gente não dá pra perceber. Ele fez uma tchuvá que eu arrependi. Uma amargura, assim. Não é que ele tava com medo de talvez.
Não foi isso. Não foi isso do meio do Guenom. Ele viu.
Então foi pra a vida dele.
Não sei. É chamado de Ava isso. Não sei. É frustração da vida.
Como se enquadra essa tchuvá? Como irá, avá, como é que é?
Boa pergunta. Elimelech, quando a pessoa ela faz tchuvá de frustração da vida, é tchuvá minha avá ou tchuvá minha irá? Ariel não quer kigla? Ariel, não. Bernardo, você teve kigla já? Sabe que eu bebo, eu tomo café antes da fila, desde costume, desde criança. Eu tomo café na sinagoga. Então, minha esposa fala, bebe aqui o café. Eu falo, não, o café da sinagoga é melhor, não adianta. Eu não sei por quê, mas é melhor. Eu prefiro.
Na sinagoga, não deixe valer.
Deixe valer não. Deixe valer não é beber café, né?
Eu tomo nesse café, tá? Não tomo café. Não gosto de café.
O deixe valer acorda.
É.
Não pela cafeína, né?
Pela...
Então, pessoal, olha o pessoal com o passo para falarem. Haidoti bachem ayom et ha-shamayim v'taret. Achaim v'amavet natati lefanecha. Eu tenho a oportunidade para você fazer tshuva. Achaim, quando você está jovem, v'amavet antes de morrer. Eu te aconselho, o v'acharta v'achaim, faça tshuva jovem. Por quê? Leman tichye atav zarecha. Para você, junto com teus filhos, você poder fazer tshuva. Assim é o passo que no fim de Pashat Nitzavim. Olha só, pessoal, eu vou ler com você o Rambam nessa parasha. Super importante esse Rambam também. Ele fala assim, eu vou falar de cor rápido, tá sabendo? Ele fala assim, o homem, a pessoa, ela acha, a pessoa tem os seus desejos materiais. Todos nós, o ser humano tem desejo material, ninguém não é anjo aqui, tá? Então a gente gosta de coisas materiais, coisas desse mundo, né? Que todo mundo tem o seu desejo. E a gente acha que se a gente vai, como se fala, realizar o nosso desejo material... Vamos acalmar o desejo. E ele fala que não é verdade. Ao contrário, a pessoa ela vai realizando o desejo dela, vai ficando mais forte o desejo dela. Assim que ele fala. E vai ficando mais forte. Por exemplo, ele tem um desejo material. Ele fala, ele não está tão forte assim. Mas se ele realiza esse desejo material, fica mais forte. Realiza de novo, fica mais forte. Até que chega uma hora, fala o Rambam, pessoal, prestem atenção, tá? É importante vocês ouvirem isso. É difícil de falar sobre isso, mas tem que ouvir, não tem jeito. Que a pessoa começa a ter desejos doentios, se fala em português. A pessoa que ela está o tempo todo realizando os desejos materiais dela, ela começa a ter desejos que ela não tinha uma vez. E doentios, por exemplo, fala o Rambam, desejo de homem para homem. Interessante esse Rambam. Do Rambam aqui, sai desse Rambam. Que isso que tem... Isso é uma coisa bem polêmica, né? Tem que ver direito, mas ele, assim ele sai. Que tem, às vezes, homens têm desejo para homens. Isso é por quê? Porque essa pessoa, ela estava chatuf bezimah, fala o Rambam, com mulheres. E aí chega uma hora que a pessoa começa a desejar coisas doentias, ele chama aqui. Doentias. Ou desejo para homem, ou desejo para animais, ele fala aqui. E como que chegou para isso? Porque assim que é, a pessoa ela vai trazendo para ela esses desejos materiais que ela não tinha. E isso que é o pshat no pasuk, lemasfot arava et atzmeya. Tem desejos materiais que eu não tinha vontade antes. Eu não tinha essa vontade. Eu estava satisfeito, não precisava. E de repente surgiu a vontade. Como que aconteceu isso? Porque você trouxe, você indo atrás de desejos materiais, fala o Rambam, a pessoa vai trazendo, vai fortalecendo o desejo material dele e vai chegando em coisas que não tem lógica.
Como isso que ele fala.
Então, o pastor fala assim, o pastor, a pessoa está falando assim, Shalom Yeli, Bishri Lisribi, eu quero ir no meu caminho, eu vou no meu caminho, Leman sfot arava et atzmea. Rava, pessoal, tzame é com sede, né? Tzame, tô com sede. Rava é não tô com sede. Não tô com sede. O que quer dizer isso? Leman sfot arava et atzmea. Fala o Rambam, que o chato é assim. Vai ter coisas que não tinha vontade. Era rava, eu não tinha vontade. E de repente ficou tzmea, tenho vontade. Como aconteceu isso? Isso aconteceu por causa de que você vai atrás. A pessoa que ela sabe brecar os desejos dela, então não cresce os desejos dela. Fica nessa. A pessoa que não sabe brecar e ela vai realizando os desejos, aí sim vai aumentando os desejos e vai chegando em coisas que ela nunca sentiu desejo e começa a sentir desejo para isso. Vamos ver dentro, Siramban? Também é muito importante, né? Hoje em dia é o mundo de Tavot, hoje em dia... todas essas coisas que tem, internet e tudo, é importante vocês saberem disso. Lemans fota rabai tatsmea lehosif asba'a ima mitave. Que nefesh sveat ikalei ravá. Uma pessoa satisfeita é chamado de ravá. Kenyan veriveisi nefesh akoihanim dasher baitan afsham tigan ravé. Va mitave, pessoa que deseja alguma coisa, tikrat smeya, ela está com sede. Somo lechonafshi. Vatam, fala o Ramban. Que nefesh adam haravá. Uma pessoa que está satisfeita, sheinena mitave, não deseja ledvarim haraim lá, para coisas ruins. Kasher tavo belibok tzat atavá. Se uma vez ela vai ter um pouco de desejo material para alguma coisa, vou yemale tavato. E ele vai sim fazer, realizar a tavá dele. As yosif benafsho tavá yeterá. Vai crescer o desejo dele. Vetietz meam od ladavara ushakal. Uma coisa, um presunto, por exemplo, sei lá, fala de comida, que oxiaçá. E então, primeira vez, ele queria um pouquinho esse presunto, ele queria mais. Ele comeu o presunto, aí a segunda vez, ele deseja mais, mais. Eu tenho barishoná. Vetitavé od ledvarim raim, shelo aitam itavalaem itchilá. Ele vai começar, se ele vai continuar indo atrás do tavô dele, vai começar a desejar coisas que ele não tinha desejo. E agora ele fala bem aberto, bem claro, pessoal, sem histórias. Que a mitavele zimat anashim ayafot, a pessoa que ela vai atrás de zimat anashim ayafot, que se yeshatuv zimatan, quando ele vai estar nesse zimatan, tevoeu taval avô ala zahar vala beima. De repente ele tem necessidade de ter o zahar com beima, o que eu te baze, bishar tavô, o que eu te baze, bishar tavô. Outra tavô também, a pessoa vai ter outra tavô e vai ir atrás dessa tavô e vai começar a desejar coisas que não tem lógica. O Kenyan Shezkiru Hachamim é uma Gumará, para vocês saberem. A Gumará fala sobre o nosso Yetzirará quatro palavras, pessoal. Masbio Raev Mar Ivo Savea. Se você fecha ele, aí ele fica firme, satisfeito. Se você quer realizar, quer satisfazer o teu Yetzirará, ele sempre vai estar com fome. Sei ou dá com fome?
Que nem um cachorro que ele pede comida, tipo.
Que o quê?
Quanto mais você dá, mais ele quer. Pede.
Mesma coisa.
Quanto menos você dá, mais ele
mesma fala. Coisa. A pessoa acha, tá, pessoal? O que você quer, Gabriel? Caneta?
Sublinhado.
Muito bom, muito bom. A pessoa acha que ela realizando os prazeres materiais, desejos materiais dela, ela vai se satisfazer com isso. Vai ficar satisfeita. Mas não fica. Ao contrário, fala o Rambá. É ficar mais dependendo dessas coisas que ela era uma vez. Por isso, o caminho certo é a pessoa brecar. De novo, todo mundo tem os seus desejos materiais, e o ser humano tem. Mas, no mínimo, sempre manter a chama baixa, eu falo para vocês. Né? O lekach yomar hakatuv, Rafael, ba'olech bishiririt libo, a pessoa que fala, eu vou no meu caminho, shehu im yemale nafsho betavot ashirirot, se ele vai realizar as tavot dele, vachadakot, alav, que ele está com sede. Yosif nafsho haravai matzmea. Que itave ve itzmal masheya sabea mimeno. Bekasher izbia nafsho bo. O lefiche esquire shoresh poré. Isso é outra coisa. Também é importante, né, pessoal? Muito importante isso. Muito importante. Ela acha que ela vai ficar satisfeita com as tavor. Não fica. Essa diferença de tavot e uma comida. Uma comida, quando a gente come uma comida, a gente fica cheio, satisfeito com a comida. Tem força, tem energia, tem... A pessoa que é uma tavá, a tavá não satisfaz a pessoa, a tavá. A tavá é uma coisa que a pessoa tem, o ser humano tem, quanto mais ele realiza as tavot, mais ele quer. Nunca tem fim isso, nunca tem fim. Nunca tem fim. Se a pessoa não tem, não sabe brecar as coisas, não colocar em chama baixa, não tem fim. Ela nunca está satisfeita, vai querer sempre mais e mais e mais. Eu não sei se... Assim, não sei se é só para vocês saberem. O Durabá sai daqui, que daqui vem o desejo de homem para homem, que a gente vê hoje que existe esse tipo de coisa aqui no mundo. Né? Ele fala que daqui vem esse desejo. A pessoa está chatuv bazimá, e de repente ela deseja coisas doentias. Durabá chama isso de doentio, tá certo? Alguém me perguntou se sai Durabá que só desse jeito... parece assim do Rambam. Não sei se é murra, tá certo? Se tem outro jeito, se a pessoa quer.
E falaram que dá também.
Eu sei que tem.
Aqui nasce,
e, agora, e não tem assim.
Religioso, talvez tipo, vê lá.
Pensam talvez, em snoto, pensam talvez.
Vai dar uma então, doença, nasceram existe, assim.
Então, então talvez existem pessoas que nascem com essa assim, tendência, com essa... Pode ser.
A ciência também explica mais ou menos desse jeito.
É?
Que a pessoa, ela fica, tipo, ela sai muito com mulheres e tal, sim, ela meio que se enjoa,
sim,
e aí ela quer outras coisas, tipo, novas.
Entendi. Mas então não nasce com isso?
Tem muitas pessoas que falam que sim, mas a maioria fala que isso, que a pessoa adquire isso.
Adquire isso.
Não existe, gente.
Eu mostrei no Fantástico?
Acho que o Strully pegou pra gente um filme.
Ah!
Não lembra? O problema é que um Telel, aí mostrou a reportagem mostrando tipo, que foi do Goiânia. Eles falam que já matem dentro, já nasce com isso. Agora falou para a história da Prática, que você não vai. Dizendo que, tipo, que não, que não é como o Goiânia falou. Achei que o Goiânia mostrava que era isso. Tipo, que já nasce com isso.
Mas os goi, tem muito, os goi, tem muito goi que argumenta, não, eu nasci com isso, então você não pode me culpar por isso. Tipo.
Sim, sim.
Por isso que eles argumentam isso, mas a tendência assim, na ciência é falar que eles adquirem.
Entendi.
Não que eles nascem com
entendi, essa entendi, tendência. Entendi, entendi.
Tá. Tem uma coisa que não há feito que Bema, a Bema também fizeram muito. Aí falam que já que no mundo tinha até Bema,
mas além de
Bema. Tipo, talvez seja uma coisa mais moderna. Tipo, tem tantas noites no mundo que mesmo, tipo, bacuri, mesmo outras pesadas, acabam recebendo talvez um causa o outro. Talvez não é.
Pode ser. A sociedade causa também isso, não tem dúvida. A pessoa fica...
Mas Israel,
né? Alguém é?
Ah, eles falam isso, hein?
Mas depende, vai saber.
Eu não sei o que ele chegou do ano atrás, você não sabe o que está por trás.
É, não sabe o que está por trás. Tá, não sei. É uma coisa bem polêmica isso, não sei. Pode ser que tem... Assim, me falaram que a pessoa pode nascer com tendências, talvez. Mas ela pode trabalhar para não aumentar a tendência. Talvez, Shatub Bezimah aumenta a tendência. Tá, e a gente está vendo sobre isso. Não vamos agora entrar aprofundo do assunto, mas do Rambam ele fala que vem disso. Talvez a cabala dele não é que só isso, mas também vem disso. Tá, isso número 2. Esse Rambam é importantíssimo também. Número 3, vamos falar de cor. Não, olha rápido dentro, pessoal. Olha rápido dentro. Olha que midrash esquisito. Olha só. O midrash fala assim. Aqui em cima, na quinta linha. Ve'im tomru shema leratchem natati lachem et haTorah. Se vocês vão pensar que talvez Hashem está falando para Yehudim, eu dei para vocês a Torá para mal para vocês. É ruim para vocês? Não, não tenham esse pensamento. Lo natati otah lachem ela letovatchem. Eu dei para você a Torá pelo bem de vocês. E a prova é shemalachei asharet nitavula v'nelma mehen. Até os anjos queriam a Torá e no fim eles não receberam. Então a prova é que é bom para você a Torá. Esse midrash é nessa paraxá aqui, pessoal.
Qual
Rav Amina? Isso, Léo. Assim tem que perguntar. Que Rav Amina que é esse? Que a Torá é mal pra gente? Esse Hashem tem que falar, não se preocupa, não é mal? Então tem vários pirushim nesse midrash. Um pshat que eu ouvi uma vez na minha vida, que eu gostei muito, é o seguinte. Prestem atenção. Por que é bom a Torá mesmo? Então, assim, número 1 é bom a Torá, que todo mundo, vocês já sabem, já ouviram muitas vezes. A Torá é a nossa arma contra o Yetzer Hará. Nós temos o Yetzer Hará, ele não deixa a gente em paz. E a Torá é a nossa arma, isso fala Gemará, Barat ilo Torá Tavlin. E é a arma, não tem jeito, é a arma que nós temos para o Yetzer Hará. Mas então se é assim, então olha só, a Torá não é uma coisa positiva. A Torá é uma coisa...
E contra uma
coisa da gente, do Yetzer Hará. Então se não tivesse Yetzer Hará, não teria importância da Torá, porque nós temos o Yetzer Hará. E a Torá luta contra o Yetzer Hará. Isso é chamado de Larat Hem, de negativo. Vocês pensam que a Torá é só para isso? Não é só para isso. A Torá também tem um lado positivo também. Kitshobrichu, Boiraisa, Yisroel, Hadu. Quando a pessoa estuda a Torá, ela se conecta com Hashem. A Torá é de Kadosh Baruch Hu. A gente estuda a Torá Como você quer se conectar com Hashem? Não dá. Estudando a Torá, então a gente se conecta com Hashem. Isso não tem nada a ver com Yetzer Hará. Isso é uma coisa positiva da Torá, não é só uma luta com Yetzer Hará. Isso falou Midrash. Midrash, Hashem falou para Yehudim, vocês acham, Lerat Hem quer dizer, no sentido de falar, é só para tirar o mal de vocês, a Torá? Não é só para tirar o mal de vocês, a Torá. Mesmo o lado bom também é uma coisa positiva. E a prova, os Malachim queriam a Torá. Os Malachim têm Yetzer Hará, os Malachim não têm Yetzer Hará. Porque eles queriam a Torá, porque eles também queriam se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Então eles queriam também a Torá. E Hashem não deu para ele. Então para a gente deu a Torá. Então a Torá também é um meio para se conectar com a Kadosh Baruch Hu. Uma vez eu dei um exemplo para vocês. Um exemplo bom, eu acho. Se a pessoa quer conhecer uma pessoa... Eu falei para vocês, acho um exemplo de Bill Gates. Eu falei, eu quero conhecer o Bill Gates. E como que eu vou conhecer? Eu não vou conhecer ele pessoalmente. Não tenho chance para isso. Mas eu quero saber dele. Eu quero conhecer ele. O que eu faço? Baro, o que se faz? Quero conhecer o Bill Gates. Quero saber as ideias dele. Eu quero conhecer essa pessoa. O que eu faço? Eu vou perguntar se ele não fez livros. Imagina que ele fez livros. Vários deve ser, não sei. Eu vou comprar os livros dele. Isso eu posso. Vou ler os livros dele. Aí eu vou conhecer mais ou menos as ideias dele. Vou conhecer a pessoa através dos livros dele. Eu conheço a pessoa, tá certo? A gente conhece a Kadosh Baruch Hu Lavdil através do livro dele, que é a Torá. Através da Torá, a gente conhece a Kadosh Baruch Hu e se conecta com a Kadosh Baruch Hu. Isso é a Torá. Então a Torá não é só uma arma contra Yetzer Hará, é uma coisa positiva. Não é só uma coisa passiva, não sei como falar, é coisa positiva, ativa. Estamos fazendo bem, porque a gente se conecta com a Kadosh Baruch Hu. Isso que é o Pshat Midrash. Gabriel, o que você queria falar? Isso. Muito bom. Muito bom. Tem mais um Pshat esse Midrash, que uma vez eu vi alguns Mefoshim aqui também. A priori, é muito mais fácil ser um goi. Muito mais fácil. A pessoa, um goi tem Sheva Mitzvot Bnei Noach. E ele não é castigado se ele não shomer Shabbat, se ele não vai para o Gehenom, não vai para nada disso. O Yehudi tem Tariag Mitzvot, e ele vai ser castigado se não faz o Tariag Mitzvot direito.
Então, mas, hoje em dia, acho que é mais difícil ser...
Por quê?
Porque o goi, hoje em dia, para ele cumprir as...
Meu chame todos melhor.
Acho que é impossível um goi cumprir
tá bom.
Todas as...
Tá bom, mas, Léo...
Todas.
Então, sete... Tá bom, são sete mitzvot. Nós temos 613.
Sim, mas as sete são principais. Não são simples também. E hoje em dia, do jeito que o mundo está, é difícil achar um goi.
É verdade.
Tem que ir, né?
É verdade.
Acho que só aqueles porteiros evangélicos.
Verdade. Só o quê?
Os porteiros evangélicos.
Eu tenho alguns religiosos no Brasil, tem religiosos no Brasil, empregadas religiosas, tudo assim. Mas poucas mesmo. Mas então a priori, então, de um lado, não seria melhor se a gente fosse um goi? Aí seria muito melhor, seria muito mais... Mas do outro lado, a gente não teria... Isso é vida que o goi tem, tá bom? Que ele não vai ser castigado. Isso é vida. Stickler Kiveiger, Yoni. Mas não só Stickler Kiveiger. Uma vida de moral, uma vida com torre, com conteúdo, pessoal. O goi não tem vida com conteúdo, não tem. Vocês sabem que eu fico no meu prédio, onde que eu moro, no prédio que meus pais moravam também. Eu vejo como os goiim olham para a gente. Eu não me encontro com eles só no elevador, tá? Não, em outro lugar, mas eu me encontro muito no elevador com esses goiim. O tempo todo falam para mim, você é judeu, eu gosto muito de religião, eu admiro muito o povo judeu. Os renim lá e tudo, assim, o tempo todo. Lá no prédio dos meus pais também era a mesma coisa. Tinha uma árabe no prédio dos meus pais, que ela era fã da minha mãe e tudo. Porque os goiim, eles veem que a vida deles, que é sem conteúdo, vê a vida da gente, como que é, a família e tudo. O nosso vizinho fala o tempo todo dos meus filhos, como eles são comportados. Para eles isso é uma coisa do outro mundo. Filhos comportados, filhos que respeitam os pais, sabe? Então, isso fala o Midrash aqui. Vocês acham que a Torá foi dada para vocês? É ruim. eu vou ser castigado pela Tariyad Mitzvot, vou, então é ruim. Mas não é, Letovatchem. Vocês vão, vai chegar aos 80 anos, como falamos antes, vai chegar, vai ficar satisfeito o Chofetz Chaim. Hoje é a luta do Chofetz Chaim. Não dá para falar sem o Chofetz Chaim. Falei para vocês. O Chofetz Chaim chegou no fim da vida dele, ele fez um Cheshbon HaNefesh da vida inteira. Dizem que ele, assim que falam a história, que 10 minutos ele não se lembrava o que ele fez. Mas Batishak Leyoi Machloi, ele deu um sorriso. Estava satisfeito com a vida dele. Foi bom, valeu essa vida. Isso só dá com Torá, pessoal. Só com Torá. Só que tem Torá, isso, a Torá amarra a pessoa, que ela pode chegar na vida dela, no fim da vida dela, e falar, olha, valeu, valeu. Eu curti a vida, eu kiyamti mitzvot, respeitei tudo que tem que respeitar, tive uma boa vida, trabalhei, tive parnassá, valeu. O goi não tem isso. O goi não tem. Chega no fim da vida dele, ele vê o que ele deixou para trás, Deus me livre. Não tem isso. Se arrepende de tudo, mas não pode mais consertar. Não tem isso, não tem isso. Então, é Letovatchem, a Torá, Letovatchem. Então, vamos lembrar, isso é esse Midrash, o Rambam, não podemos esquecer das Tavot, né? Cuidado, pessoal. Chama baixa as Tavot, chama baixa, tem que ter, nós temos, somos seres humanos, não somos anjos, mas não vamos atrás das Tavot, cuidado, para manter, para não, depois não surgir Tavot que não doentias, outras coisas, que o Rambam, ele fala. E o Rebiruch, não esquecer, cuidado com a influência de fora, da internet, da rua, da faculdade, de tudo, cuidado. Toma muito cuidado que esse Eitzralá, ele fala que não tem remédio. Só fugir desse Eitzralá. Coisas importantes, viu? Três coisas importantes vimos hoje. Baruch, tá claro? Muito bom. No Shabbat Shalom, Motzei Shabbat, a gente vê todo mundo na casa do Rav Michel Harari, né? Vamos falar um pouco do Chofetz Chaim, temos que falar um pouco de Rosh Hashanah, antes de Sukkot, né? E domingo a gente volta para cá. E vocês também vêm aqui no né? Shiva, claro, no Mashmurash.
É, domingo se falta aqui de manhã?
Não, Motzei não vai ter. Não, Motzei Shabbat, cada um na sua sinagoga. Você vai... Onde você vai?
Na
Kiva. Tem meia-noite também? Todo lugar é meia-noite, deve ser, né?
A semana toda você.
Vocês aqui, Shiva. Vocês conhecem meia?
Não, Slichot de Elul a gente faz 6h45. É. Não, Eliezer? Elul depois 6h35. Esse ano é pouco Slichot, os Ashkenazim esse ano.
Quê?
Agora que
era o segundo essa regra,
7h20. Faz tempo já era 7h20. Oficial era 7h20. Ah, começava 7h25, começava? Ah, então ok. Não, acho que dá, acho que dá. Vamos tentar.
Atrasar um pouco.
Vamos lá.
Por que você me fala meia-noite, não? Por que não faz de manhã?
Não, só você e Shabbat fazem assim. Uma das estrichot da primeira noite é de. Você fala lá que é Motzei Shabbat, a gente está vindo falar estrichot. Você faz Motzei Shabbat.
Motzei Shabbat?
Sim. O primeiro dia é Motzei Shabbat. Pode fazer depois também, mas não pode. Mas o costume geral que faz Motzei Shabbat. Esse ano teve o Saladim, fizeram Minyan de Slichot 5 da tarde, quando foi? 5 da tarde, Minyan de Slichot. Fiquei tão feliz, tive um menino aqui em Shiva. Não. Não, na Bet Yaakov, eu acho. Teve um menino, eu sempre falo para os Bahurim, Saladim, não façam Slichot, que vai atrapalhar o estudo. É. Eu falei com o Nautish isso faz tempo, quando o professor Shiva vai. Eu falei para ele, Nautish...
Só falando de manhã, antes da sua.
De manhã, é. Porque faz faculdade, faz Shiva, e faz Lichot Akava, e não estuda bem. É isso, aí atzas haro befsedo. Não é isso que a Shem quer, que não estude bem, né? Então, às vezes, quando eu vejo que o menino quer muito, eu falo para ele, faz segunda e quinta, se você quer, mas não... Aí chegou o menino Sfaradi, que vem aqui estudar à noite, que da Bet Yaakov, né? E ele falou, Rabino... O senhor falou que não precisava falar Slichot? Eu fiquei preocupado, porque para esse menino, Slichot é doiraita. Se eu falo para ele que não tem que falar Slichot, eu estou tirando dele uma, sabe, uma... Então eu falei, olha, tem que ver direito se você... Não quero que você fique cansado para o estudo e tudo. Aí no próximo dia ele veio e falou que fizeram minhá na Beit Yaakov 5 da tarde. Slichot. Falei, ótimo, muito bom. Aí está ótimo. Esses faradim que da Bet Yaakov tem tudo para eles, se eles não vão falar Slichot de manhã, é uma das coisas que é essa tradição que eles têm, sabe? Não é que eles estão em Shiva, que Roshober, o Bo, que eles entendem. É complicado isso, tem que tomar cuidado, né? Sim.
Onde você acha que nós devemos rezar no Shana?
Ai, pergunta difícil essa resposta que eu tenho agora. Onde que você tem que rezar no Tzitron, você?
Antes a gente rezava na casa do Benedek. Na época que ele tava, sabe?
Ah!
E ele não conseguia vir até
esse lugar. Me lembro.
A gente ia até a casa dele.
É, Moishi, você tem que rezar onde você gosta de rezar. Não adianta. Você conhece os Minyanim mais ou menos ou não conhece?
Eu tenho
o Yav, né? O Tzitron vai ter Minyan? O Tzitron?
Vai.
Quem reza? Quem são os Hadarim? O Tzitron?
Não sei.
Pai. Seu pai.
Ah, teu pai? Olha, eu gosto muito do Akiva. O Akiva no Betrino, que era uma pessoa muito irada, chamai. Mas não todo mundo gosta. Tem pessoas assim que preferem o Bnei Akiva, por exemplo. Tem pessoas do Betrino que nos chamavam para o Bnei Akiva, que preferem o Bnei Akiva, mais cantada lá, de lá. Então, Mashe Libo Hafetz. Porque sim, eu vou falar para vocês uma coisa. Anos atrás, um aluno de Shivá me perguntou, Rabino, onde que eu rezo Rosh Hashanah? Ele falou, talvez no, vai para a Cutia, talvez. Conversamos. Aí depois de Rosh Hashanah, ele vem para mim e fala, Rabino, o senhor não sabe onde eu rezei Rosh Hashanah. Fala, onde? Em São Caetano. Onde que é isso? Aí ele me explicou. Mas como assim? Como você chegou para São Caetano? Aí ele me falou que um shliar de Chabad veio falar para ele que não tem minyan lá. Estão procurando minyan. E aí é interessante. É uma aventura. Uma aventura, né? Então ele foi rezar lá no Rosh Hashanah. Eu falei, mas não acredito. Aí eu falei para ele, mas tinha minyan religioso? Aí ele começou a rir. Eu e o shliar Chabad éramos religiosos. Ele falou. Aí eu falei, olha, ainda bem que você não me perguntou antes de Rosh Hashanah. Eu nunca ia te deixar você fazer uma coisa dessa. Rosh Hashanah, um menino de 18 anos. Ah, mas Rabino, o senhor é muito quadrado. Ele falou para mim, sou muito quadrado. Tem que ajudar os outros. Eles não tinham minhá lá em São Caetano, né? Mas você de 18 anos, menino de 18 anos, Bahurim, você tem que ter um minhá bom para rezar bem. Deixa para 70 anos, tá? Para ajudar a minhá para os outros, tá certo? Agora é vocês. Pensam em vocês. Não vão nem para São Caetano, nem para Santo André, nem sei para onde, tá certo? Ô, Betrino, Eskenazim, ou Betrino, ou Yavne, ou Akiva, ou Citron, né? Ou Netivot, Netivot, muito bom lugar também. Esfaladim, Mekor Chaim, Beit Yaakov, cada um no seu, né? Mas não procuram aventuras Rosh Hashanah, tá certo?
Pior que uma.
Quê?
Pior que uma.
Uma não tem minha, lá tinha ele, mas.
O máximo. E ainda sou quadrado ainda depois. Esse menino estava no começo da Yeshiva. Hoje ele já está casado. Na época da época, ele chegou na Yeshiva, ele estava assim. Aí ele falou, não, mas o senhor é quadrado, Rabino. Muito bem, tá ótimo. Vamos lá, vamos dormir, tá certo? Shabbat shalom, pessoal.